para outras oportunidades, né? Fiz um filme baseado no meu livro Vai na Bola Glanderson. Deixa eu até ver se eu tenho aqui algum exemplar. Esse livro aqui, o Vai na Bola Glanderson, foi um livro que eu escrevi lancei ele em 2006, mas em 2018 eu tive a oportunidade de adaptá-lo para o cinema, se tornou um filme chamado Correndo Atrás. Então, trabalhei como roteirista, como ator, como coprodutor, né? O filme foi dirigido pelo Jefferson D. Inclusive, essa capa aqui é um frame já do filme, né? Esse aqui é o Juan Paiva, que era um garoto quando fez com a gente o filme, se tornou agora uma estrela da Globo, né? O filme é com ele, com o Ailton Graça, a Juliana Alves, também uma grande atriz, o Lázaro Ramos faz uma participação, Tonico Pereira também, e eu também faço uma participação pequena ali para assinar o filme. Então, aqui, estou até aqui mostrando a Ailton Graça com o Juan Paiva. Esse livro, essa história é o Glanderson queria ser jogador de futebol. E o Ventania, o sonho dele era ser um empresário de jogador de futebol. Só que ele não tinha nenhuma experiência. Então é uma comédia de erros, né? Obviamente que para dar certo, muita coisa dá errado antes, né?
É isso que eu ia perguntar. Deu para unir o útil ao agradável, um que queria ser e o outro que não tinha experiência. Deu certo?
Deu mais ou menos certo, mais ou menos.
Deu certo para divertir o público, né? Os erros sempre se divertem.
Não, e é um ensinamento por trás disso, na tentativa e erro, né?
Você tem um grande reforço para o Tabajara Futebol Clube.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Élio, aí você fala, puxou o livro aí, e verdade, né? Humorista, roteirista, isso o Brasil conhece. Agora, poucos também conhecem esse lado do Élio escritor.
Escritor.
Então, você traz aí, aqui em Salvador, Paulo, né? Inclusive, você ia gostar, porque nosso Paulo Viana, Élio, ele também é comentarista de futebol aqui da nossa emissora irmã, da Rádio Excelsior de Comunicação. E ele lançou aqui, ó, até trouxe no show, pude adquirir um, que é o Pequeno Alvinegro, né? E a Glória Eterna. Olha ele aí, ó. O Pequeno Alvinegro. E a Glória Eterna.
Esse aqui é o livro que eu tô. É uma ação social que eu estou fazendo para os torcedores botafoguenses, porque a gente está sentindo muita falta de uma coisa, sentindo falta de 2024, sabe? É um ano que não deveria ter acabado. A gente, por mim, eu ficaria no ano de 2024 o resto da vida. Eu estaria moraria muito feliz ali no Monumental de Nunes, sabe? Ficaria lá, porque foi, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida no mundo do futebol. Foi o 30 de novembro de 2024. Então, nesse livro aqui, é um livro ilustrado, né? Em que eu conto a história do Botafogo desde a sua origem até a conquista da glória eterna, né, da Libertadores e do Brasileirão naquele momento, entendeu? E, então, quer dizer, toda vez que um torcedor está lá acompanhando, sofrendo com o Botafogo, eu venho a lembrar que se ele quiser um momento de tranquilidade, um momento de respiro, ele pega o meu livro, que aqui o final é sempre feliz.
E a glória eterna estará sempre lá, né?
Estará sempre lá.
E o livro, Paulo, foi um sucesso, assim. Eu consegui pegar o meu exemplar ali, mas quase não pego.
Eu levei poucos exemplares. Eu não sabia que tinha tantos botafoguenses aí em Salvador.
Tem um bocado. Tem uma colônia boa aqui de botafoguenses, com certeza, da... Estrela Solitária aqui, tem um bocado.
Também, né, o Thiago? Ó, esse livro aqui, ó, Aventuras de um Pijamão, que aí já é mais genérico. É um livro de crônicas de humor, obviamente, né? Em que eu falo sobre sobre relacionamento, né? Sobre casamento, solteirice, sexo, falta de sexo, enfim, sexo com a patroa, sexo fora do casamento, enfim, conversa de bar, muita coisa do cotidiano, assim, que eu venho, eu vou ouvindo umas conversas fiadas, assim, numa mesa de bar, na mesa do lado, tal, conversa, muita conversa com taxista, vou anotando as coisas assim, depois chego em casa, dou uma exagerada e acabo criando as crônicas. Aí esse livro, ele tem crônicas minhas e também tem cartuns do Adão Iturruz Garay, que é um gaúcho muito divertido também, tudo sobre essa temática, sobre casamento, solteirice, divórcio, etc e tal, sabe? Tá bem bacana. E não levei para Salvador porque a edição esgotou e eles não conseguiram relançar a tempo de eu chegar para Salvador. Inclusive, já tem alguns shows aí que as pessoas estão me cobrando e eu não estou conseguindo levar. Eu acho que eu vou conseguir uma nova leva de exemplares agora a partir do dia 21 de maio.
Os terapeutas vão amar, viu, Hélio? Certamente vai ser um best-seller para os terapeutas. Os terapeutas tudo comprando. Porque de forma lúdica você trata de uma temática que é o tempo todo extremamente atual e necessária.
Eu costumo, ó, tem um outro livro também aqui, ó, que é o Livro do Papai. Esse livro aqui é o que eu chamo de um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem. Então aqui eu dou vários conselhos que não devem ser seguidos de forma alguma, entendeu? Um deles, inclusive, é um conselho que eu considero muito útil, mas as pessoas, até hoje, ninguém conseguiu pôr em prática. Porque eu vejo o seguinte, o primeiro filho é sempre aquela tensão e o casal fica muito nervoso, né? Não sabe se vai dar certo na criação, como é que funciona aquela coisa. O garoto, afinal de contas, ele nasce sem manual de instruções, né? Então o casal fica muito perdido. Já o segundo filho já é uma coisa mais tranquila, já mais relaxada, já passou por aquela experiência, então o casal já está mais tranquilo. Com o terceiro filho, então, o pai praticamente bota um dinheiro na beira do berço, um moleque se virar aí no McDonald's e tratar da sua alimentação. Então, a minha sugestão, que as pessoas não têm conseguido seguir, é que primeiro você tem que fazer o segundo filho. E aí depois, mais experiente, você parte para o primeiro.
Assim não comete aqueles erros iniciais.
Foi exatamente.
É válido. É bem válido que você não vai ter aqueles erros primários, você evita. Porque você já chega no seu primeiro filho com a experiênciazinha do.
Não, não dá nó nenhum, né? Não.
Agora, Paulo, quando ele falava do livro de crônicas, né? Do táxi, eu me lembrei direto do Clarindo Silva. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Clarindo Silva, ele tem um balinho no Pelourinho. Cantina da Lua. Clarindo, para mim, é uma das figuras mais importantes aqui do Soteropolitano. É o centro histórico vivo, né? E o Clarindo lançou um livro que é no Buzão.
Conversa de Buzu.
Conversa de Buzu, né?
Conversa
então,
de Buzu,
Ele veio aqui, a gente teve essa honra de estar com ele aqui na bancada, e foi um livro que ele fez, rapaz, eu ia ouvindo, eu anotava em qualquer lugar que eu tinha, no jornal, qualquer papel que eu tinha, eu anotava. Aí um dia eu reuni e disse, rapaz, vou publicar essas coisas. Tirei o nome, né? Mudei ali, mas... A Conversa de Buzu, e é muito interessante o livro, e aí você traz também essa sua experiência, mas com conversas de bares, de táxi, mas assim, eu acho bacana isso, e como o Paulo traz a questão da terapia, porque é muito interessante a gente ver o dia a dia, a rotina, né? A nossa vida, ela tem que ser levada com mais humor. E às
com
vezes
certeza,
gente...
de forma lúdica, de forma, com certeza.
E às vezes, Paulo, a gente está dentro do humor e não se percebe, né? Então a gente está naquela situação ali, a gente não está, né, percebendo aí, como a vida realmente é para ser vivida, né?
Hélio, tem outra. É porque assim, o tempo, eu estou buscando você o máximo. Claro que quando puder, Thiago lhe puxa de novo, mas é assim, você também teve uma parceria aí com Arlindo Cruz com música. Conta um pouquinho pra gente, com aquela sumidade do samba que foi o Arlindo Cruz, um grande Arlindo Cruz. E você também teve uma parceria com ele. Conta pra gente isso.
O presente que o destino me deu, cara, foi a amizade de Arlindo Cruz, uma amizade muito, muito rica, muito gostosa, sabe? A gente passou, um tempo foi curto, né? Infelizmente, um tempo muito curto, mas muito intenso. As nossas famílias se uniram, sabe? A gente passou a frequentar, ele veio aqui em casa, eu fui na casa dele algumas vezes, vi os filhos dele crescerem, me tornei muito amigo da Babi, sua atual viúva, né? Enfim, sabe? E o Arlindo Cruz, eu conheci o Arlindo Cruz através do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho foi gravar um disco num estúdio aqui em Copacabana, e aí eu fui lá acompanhar um dia da gravação dele, chego lá e encontro o Arlindo Cruz. E aí eu falo para ele que o meu sonho era um dia poder fazer uma música com ele. E aí ele falou, não, vamos marcar isso, é só você ir lá em casa tal. Então, combinei com outro amigo meu, o Muxebab, que foi o produtor musical do Cacete Planeta durante os 10, 15 anos, e um grande amigo, padrinho do meu filho aqui e tudo. Então eu falei com ele assim, falei, Mu, vamos lá na casa do Arlindo pra gente fazer música e tal, né? Aí eu já levei algumas letras que eu tinha aqui no meu caderno. O Muxebab foi junto comigo e tal, a gente chegou lá e a gente conseguiu fazer uma música para o disco dele. A música chama Citações, o álbum Batuques e Romances está lá. Inclusive a gente divide a faixa com uma música do Ney Lopes, né? Enfim, uma coisa que me deu um orgulho tremendo. Mas, além disso, a gente fez a trilha que lançava as novas atrações da TV Globo, que era o Samba da Globalização. O samba que a gente apresentava os novos programas e colocava, inseria o título dos programas na letra, né? E ia apresentando através de um clipe para o público o que vinha naquele ano. A gente fez durante 6 temporadas da Globo, a gente apresentou a programação através dessa nossa obra, né? Mais uma produção que era eu, Muxebab e Arlindo Cruz, sabe? E aí teve também uma outra música que o Renato Milagres, que o sobrinho do Zeca Pagodinho gravou, né? Que é o Ernesto Galhardo, o cara que... É a história de um sujeito que ele queria muito fazer um samba, mas o que acontece? A mulher dele era uma mulher muito prestativa, muito bacana e tal, mas ele só conseguiria fazer um samba se ele fosse corneado. Então ele pediu, pelo amor de Deus, para a mulher dele meter-lhe um chifre para ele ter inspiração, né? Entendeu? Eu acho que ele se baseou mais ou menos na obra da música sertaneja, né? Que é baseada basicamente em cornitude, né?
Então no dicionário de corno você tem um corno musical também, né? Que também precisa para produzir, né? Então não.
É muito importante,
Então, não levou um corno, foi uma inspiração para produzir apenas, não era. Não pode nem ser considerado um caso extraconjugal.
Com certeza.
Hélio, e agora? Como é que está a sua agenda aqui para os próximos dias? Onde é que...
Olha, nos próximos, essa semana, quinta-feira, eu estarei aqui no Rio, na Casa da Comédia Carioca, que é um comedy club em Ipanema, apresentando o meu show. Sexta-feira, viajo para São Paulo. E aí, sexta, estarei num show em São José dos Campos, no Teatro Colinas. No sábado, estarei fazendo um show no Clube Barbixas, que é em São Paulo mesmo, na rua Augusta. Aí, semana que vem, eu estarei, na quarta-feira, eu vou estar numa feira literária na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Quinta-feira, deixa eu até ver aqui, eu fico perdido até. Você me pegou aqui, ó. Aí na quinta-feira eu vou fazer um show em no Teatro Miguel Falabella, que é aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? E aí na outra semana estarei farei de novo um show em Ipanema na quinta-feira. Na sexta-feira vou a Juiz de Fora e depois tem um show em Ubá, dia 31. Aí depois tem show em Mogi das Cruzes. Tem, cara, mas Brasil inteiro aí, sabe?
A gente aí, talvez por isso que demora 2 anos para chegar em Salvador.
Quando roda o Brasil inteiro,
Exatamente. Essa programação vai ficar intensa até o dia 11 de junho, onde eu paro tudo para acompanhar a Copa do Mundo. Por falar nisso, ô Paulo, você que é comentarista de futebol, eu tenho uma curiosidade aí. Na sua opinião, o Neymar deve ou não deve ir para a seleção, hein? Deve ou não deve ser convocado?
Deve ser convocado.
Perfeito. Estamos de acordo. Estamos de acordo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas você acredita que será convocado? Agora é a segunda pergunta.
Não, há uma pressão muito forte dos patrocinadores. Eu falei isso justamente para o futebol. O Brasil carece de algum jogador que tenha algum tipo de carisma no sentido da objetividade de querer vencer alguma coisa. Neymar pode não estar 100% fisicamente, mas ele ainda traz isso ainda. Ainda tem esse grande correndo nas veias pelo futebol. E a gente precisa disso na Copa do Mundo. A gente sempre teve um jogador em todas as nossas seleções que tinha prazer em vestir a amarelinha, não só por ele, mas também na vontade de jogar. O futebol, Della Penha, é algo que tem que estar no coração. E Neymar ainda traz isso.
Concordo com você, concordo.
Você queria ele no Botafogo?
Porra!
Pode tirar do Santos lá e botar no Botafogo, você tá aceitando.
Bom, se ele gostar de jogar sem receber, pode ir.
Bom, pra ele não faria muita falta, não, né? Mas.
Pois é, exatamente. Mas eu não
pode ser opção, religião, né? Quem
não
sabe aí. Isso
aqui é da religião, não.
Eu vou pedir pro Testor, eu chamo aqui o John Testor de Testor. Eu vou pedir pro Testor, ô Testor, pelo amor de Deus.
Nossa, mas o John Textor. O John Textor está se revelando um tremendo garganta. Ele sabe o que acontece? Ele veio para o Brasil, ele acabou adquirindo a nossa cultura. Então a primeira coisa que ele começou a aprender é pegar dinheiro com um agiota, sabe? Tirar cartão. Ele tirou um cartão na Casa de Bahia para pagar o cartão da Ricardo Eletro. Ele está uma loucura total.
A brasileirou mesmo, né? Ficou enturmado. Mas, Hélio, queria agradecer muito esse momento aí, tá? Dizer que o Voz do Saber está de portas abertas. Espero que na próxima temporada a gente consiga, tá? Você consiga chegar em Salvador um pouco mais cedo, com mais tempo, vir aqui pessoalmente.
Quero fazer isso. Tem uma série de coisas que eu quero revisitar. A casa de Jorge Amado com Zélia Gattai ali no Rio Vermelho, a casa maravilhosa. Agora também tem a Casa Divina, né, do Vinícius de Moraes. Sim, sim. Também. Não conheço, quero conhecer. O Museu da Música também, que todo mundo fala que é espetacular. Enfim, e ficar um pouco de bobeira ali, circular, apreciar a paisagem, né? Enfim, Salvador é uma cidade... Quando, nos anos 80, rapaz, eu passei muitos carnavais aí em Salvador. Eu ia para Salvador e me perdi aí nas ruas, dormia em residência universitária. Eu dormi muito na residência universitária de Vitória da Conquista, ali perto do Pelourinho, né?
Sim, sim.
Aí, é engraçado, né, que ele fala assim, eu me lembrei de Luiz Melodia, né? Luiz Melodia era meio louco. Aí ele ia para os Brasis e diversos. Mas ele chegou aqui em Salvador e ele fez fazer um show aqui em Salvador e resolveu ficar aqui, lá na Vila dos Pescadores, na Boca do Rio. Morou 2 anos aqui, indo pra praia, com Melodia.
Era só um show, né, Paulo?
Era só um show.
É, mas é isso, velho. Diz que ali no Salvador, você tem que vir um pouquinho, porque Salvador sente falta, né? Esse negócio de vir aqui. Você tá que nem a Bienal do Livro vem de dois anos, e a Dela Penha também de dois anos. Né? Tá...
Vamos abreviar essa volta.
E aí aqui, ó, você vê que não foi só no aeroporto. Eu tô aqui, nosso Jorginho aqui, ó, Jorge Cordeiro, me traz aqui uma pergunta, mas essa pergunta, Jorge, não é pro Hélio. Jorge, querendo saber o que você achou das últimas pesquisas para o governo do estado. Isso é para Semineto, pô. Ele fica assistindo a gente. Ele fica assistindo só na tela, rapaz.
Para você, Thiago. Falei que eu tô sendo confundido com a Semineto.
Tô vendo aqui na prática agora. Jorge, me dá um papel aqui, eu vou ler. Pergunta a ele qual a opinião das últimas pesquisas para governador, né? Até porque pode traumatizar, Jorge. Nas últimas também ele estava ganhando e não ganhou. Mas é o Hélio Dela Penha, Jorge Cordeiro. Esse é o mal, porque ele fica lá no, na produção só com as telas, né? Não está com áudio e aí não... E agora você não pode também vir carnaval assim, ficar de bobeira, que vão achar que você é o ex-prefeito, né? Então...
Pois é. Agora tá...
Mas, Hélio, em nome da Cardeal, eu queria realmente agradecer aí a sua presença, né? Você com certeza deixa uma noite de terça-feira, parecendo que é uma sexta, mais descontraída, né, com muito humor, e dizer que estamos de portas abertas. Querendo é só passar uns hábitos, Thiago, é hoje, e a gente abre aqui essa...
Obrigado, deixa eu um abraço aí para os ouvintes da Rádio Cardeal, e aguardando vocês, sigam-me nas redes sociais, @lapena no Instagram, Lapena Oficial no YouTube, também no Hélio Dela Penha, se não me engano, no YouTube, no Facebook, estou lá também, Dela Penha, no TikTok, enfim. Só não estou lendo no OnlyFans. Fora isso.
Qualquer outra rede você te acha, né? É assim, gente. Para quem está acompanhando a gente no carro, voltando para casa, não pôde anotar, não. Chegou em casa, entra no YouTube da Cardeal FM. Durante toda a entrevista no rodapé, tá lá o Instagram do Hélio Dela Penha, que é Dela Penha. É apenas isso, Dela Penha, né? Então é fácil, tá na dúvida, entra lá, comenta, tá, e segue o Hélio aí, até para saber quando ele retorna em Salvador, ou quem sabe, vocês estão viajando, estão de férias e acaba coincidindo aí a agenda dele. Também mando um abraço aqui para Priscila Santana, que está aqui aplaudindo no nosso YouTube, e mais uma vez, Hélio, agradecer aí esse momento. Vamos lá, Paulo, como é que tá?
Thiago, muito obrigado pelo bom papo bom. Paulo, um abraço, foi um prazer te conhecer, tá? E nos veremos em breve.
Com certeza. Um grande abraço. Para você, o Hélio, aí lembrando o nosso Nelson Rufino, que é amigo do Zeca, que é seu amigo, deixa a vida... me levar, e que a vida leve sempre você para os quatro cantos do Brasil, levando a sua alegria, a sua ancestralidade, mas acima de tudo, para o coração do nosso povo, deixando uma mensagem pelo humor, mas uma mensagem sempre de esperança.
Isso aí, é isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos e vamos em frente.
Vamos sim. Infelizmente, gente, ele tem um compromisso, já atrasamos aí um pouco o compromisso dele, já dito que teria um outro compromisso aqui, mas então vamos estar encerrando a entrevista, terminamos aqui com vocês daqui a pouquinho, mas Hélio, Voz de Saber está de portas abertas, Cardeal FM e Salvador, né, não sou o atual prefeito, nem um ex, mas a cidade está de portas abertas para você, você viu que a recepção lá no Teatro Jorge Amado, né, foi muito calorosa, a fila ali para... Então, estamos aguardando aí o seu retorno. Um grande abraço, gente, hoje conversamos aqui com Hélio Dela Penha, ele que é ator, roteirista, escritor e humorista aqui com a gente essa noite. Um abraço, Hélio. Até a próxima.
Valeu.
Meus amigos, estamos aqui finalizando mais essa noite aqui do Vozes e Saberes. É, realmente, hoje foi um pouco diferente, né? O convidado normalmente... Esqueci até de pedir a ele, rapaz, para ele fazer o compromisso, mas nos momentos finais aqui, ele já disse que voltaria, né, Paulo?
Com certeza. Ela foi uma figura extraordinária. Figura alegre, né, que leva a vida de uma forma, né, de uma contribuição enorme, porque hoje, mais uma noite de muito conhecimento, é uma noite de arte, uma noite de humor, mas se faz educação também muito pela arte e pelo humor. Um humor inteligente, um humor crítico, que acima de tudo desperta né, o pensar crítico da nossa população. Quem ganhou hoje, sabe mais? Quem ganhou muito, Thiago, foi o nosso ouvinte mais uma vez. Nosso ouvinte cardeal, ouvinte do Vozes e Saberes, está nos escutando nos prefixos 106.1, também no YouTube, porque a gente não pode deixar de lembrar que a cardeal é a informação que transforma.
Paulo, vou estar aproveitando aqui, ó, nossa ouvinte está me mandando aqui uma mensagem, a Norma Braz, e pedindo aqui uma regulação do Jean Marcos de Souza. O número da regulação é o 4887633. Então, a equipe aí, assessoria de comunicação da nossa Secretaria de Saúde, né? Se puder, nosso ouvinte pede essa regulação aqui para o senhor Jean Marcos de Souza. Regulação 4887633. Amanhã eu trago mais dados. Agora eu espero que amanhã eu traga a notícia que ele já foi regulado. Mas caso não seja regulado, eu vou pedir aqui a nosso ouvinte que traga dados, aonde ele está, o que é que exatamente ele precisa, para que a gente faça esse pedido de regulação, tá? Para esse rapaz aqui. E é isso, Paulo. Hoje você vê como são as coisas, né? Hoje o Hélio, infelizmente, rapaz, não pôde estar presente. Seria muito interessante esse bate-papo aqui. Mas para os nossos ouvintes aí, acompanhou um pouquinho, né?
Mas foi muito agradável, com certeza. Claro que no estúdio a gente ia botar ele de cabeça para baixo, mas foi muito interessante. E o nosso ouvinte, eu não tenho dúvida, ficou muito feliz.
Sem dúvida nenhuma. E a semana segue hoje, né, com várias entrevistas, estão contando aquele spoilerzinho. Ontem a gente teve com a doutora Ingrid Miranda, que falou de neurodivergência e educação. Hoje com o Hélio La Penha, falando do stand-up, de comédia de forma geral, né, Hélio? Até da vida dele como escritor, né, de alguns livros aí já. E amanhã estaremos com o cantor e compositor Bob na Voz, que vai estar falando da transformação social através da música. E na quinta-feira estaremos com o secretário municipal de educação, o Thiago Dantas, que vai estar trazendo mais dados aí sobre o pé na escola. Ele que suspendeu o programa, acatou aí essa sugestão aí do Ministério Público, saber como é que está isso, como é que está esse pé na escola. Também, Paulo, aproveitar e trazer aquele pedido das ADIs que estavam sem receber salário, principalmente das soluções, né? E a empresa Soluções, ela tem algumas ADIs também são as soluções, algumas merendeiras, a galera que faz ali o lanche das crianças, estão sem receber salário, né? Então, tá vendo. E vem daquele problema também da APA, né? Por que as ADIs que trabalham na terceirizada APA, APPA, estão ganhando R$ 40 a menos do que as ADIs que trabalham na CS Construções? Ou seja, se é a mesma função, está lotada na mesma unidade, né, tá na... Por que está ganhando menos, Paulo? Né, e não me venha dizer aí, ah, é só R$ 40, R$ 40 pode ser pouco para vocês aí que acham pouco, mas para quem ganha um salário mínimo, não é pouco, não.
Muita diferença.
Né, e faz diferença na alimentação, e muita diferença. E para quem acha que não faz, então pronto, então dá um aumento e iguala, então não dá 40 só não, dá logo 50 e bota os outros 10 para CS, não sei. Mas é algo que realmente fiquei curioso de saber por quê, né? Tem gente ganhando diferente.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, meus amigos, vamos indo, né, Paulo? Então a gente leva aqui até 10 horas, né?
Com certeza, depois desse papo agradável com o Bela Frente, ficaria aqui até 10. Mas, olha o horário, olha a norma.
Sim, com certeza. Até a chefa tá aqui hoje, viu, Paulo? Um abraço aí, a Patrícia Tosh, tá cumprindo o horário rigoroso. Não, não tem tão rigoroso, já passou 2 minutos. Mas, meus amigos, vamos encerrando mais um Vozes e Saberes e aguardamos todos vocês aqui amanhã. Tá, e a vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, vocês que assistem depois no YouTube, volta lá no programa, comenta, curte, encaminha. Para vocês, eu só tenho que deixar o meu muito obrigado. Então, encerramos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e amanhã estaremos de volta no Vozes e Saberes. Boa noite!
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar.
já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
A seleção brasileira está pronta para o duelo diante do Haiti, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo. Duelo que vai acontecer nesta sexta-feira, às 21h30, no horário de Brasília. Neymar não viajou para Filadélfia junto com o restante da delegação da seleção. Camisa 10 vai seguir o processo de recuperação em Nova Jersey e não vai estar em campo nesta segunda partida da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti está fazendo mistérios em relação à escalação do Brasil. Assim como no treinamento de quarta-feira, durante toda a semana, a atividade é aberta apenas por 15 minutos, aqueles minutos iniciais com o aquecimento. Ancelotti chegou a treinar algumas finalizações em um trabalho de campo reduzido e durante a semana também fez alguns testes em relação à equipe que pode ir a campo. Danilo na vaga de Ibanhas no setor direito, Luiz Henrique no lugar de Lucas Paquetá, essas são as mudanças mais prováveis. Léo Pereira e Martinelli chegaram a ser escolhidos durante alguns treinamentos, mas a tendência é que os titulares sejam mantidos diante dos haitianos. Na cabeça de área, Fabinho treinou ao lado de Bruno Guimarães. Casemiro foi titular em 12 dos 13 jogos com o técnico Carlo Ancelotti. E ele foi substituído no intervalo diante do Marrocos por ter cartão amarelo. Vale ressaltar que para a estreia o italiano também fez mistério em relação aos jogadores e confirmou a equipe apenas horas antes da partida. Uma provável escalação da seleção brasileira terá Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Take the bad times. I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew.
Chega de saudade, a abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Trouble with herself. He was- conectada em você.
Giro de notícias.
O fim de semana no Brasil será marcado pela despedida do outono e pela chegada do inverno. A estação começa no próximo domingo pela manhã, com a promessa de aumento de chuvas na região sul e redução de chuvas na área entre sudeste, centro-oeste e interior do nordeste. Mas para este final de semana, a especialista em meteorologia da empresa Tempo-Ok, Maria Clara Sasaki, diz que a previsão deve ser de mais chuva no sul, no sudeste e também no centro-oeste do país.
Teremos uma linha de instabilidade avançando e essa chuva pode ser de moderada a forte intensidade, pegando Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo também. Então é uma chuva bem atípica, pode vir com trovoadas, pode vir com rajadas de vento no interior dos estados.
Segundo Maria Clara, a chuva deve continuar na semana que vem e perder intensidade apenas na virada de junho para julho. Além da chuva, a chegada do inverno deve aumentar o frio entre as áreas do sul e do sudeste, já entre sábado e domingo, com chance de geada a partir da próxima semana.
Devemos ter aí sensação de frio pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, metade sul de Minas Gerais e até estado de Mato Grosso do Sul. E depois que estas instabilidades que atuam neste final de semana se afastarem ali da região sul do país, teremos a atuação de uma massa de ar frio mais intensa que pode trazer o risco de geadas lá para a próxima sexta-feira. E essa geada pode atingir algumas áreas de Mato Grosso do Sul de forma fraca, áreas também do estado de São Paulo e pegando a região sul do Brasil.
Quem deve passar calor no fim de semana é a população de Goiás, do Distrito Federal, parte de Minas Gerais. É também o caso do litoral do Nordeste, mas no Norte, a chuva deve atingir algumas áreas.
Para as áreas litorâneas do Nordeste, a temperatura no final de semana deve ficar aí em torno de 29, de 30 graus. No extremo norte do Brasil também tem possibilidade de chuva, então norte do Pará, Amapá, Roraima, norte do Amazonas são áreas que têm instabilidade, tempo abafado, temperaturas perto de 30 graus e uma chuva que também pode ser até de moderada a forte intensidade.
A especialista em meteorologia da Tempo-Ok acrescenta que o inverno deste ano deve ser marcado pela evolução do fenômeno climático El Niño, que deve aumentar as temperaturas no norte, nordeste e centro-oeste, aumentando o risco de queimadas, e deve aumentar as chuvas no sul, com risco de enchentes e impactos para colheitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
106.1. De bem com a vida. O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Show them.